Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado. Hoje pela manhã, senhor presidente, tivemos uma audiência pública da qual a Vossa Excelência foi requerente para que nós pudéssemos discutir as diretrizes para o desenvolvimento da equidicultura brasileira e para a elaboração de políticas públicas para o setor, para que nós possamos dar mais garantias para que o setor possa crescer ainda mais, dando um apoio ainda maior para a agricultura brasileira, principalmente para a agricultura familiar, que depende dos animais, dos cavalos, para que possam continuar produzindo cada vez mais. É evidente que os tratores estão aí, a tecnologia é importante, mas em algum momento, sempre, o agricultor vai precisar de um animal para fazer a lida do gado, para trabalhar na sua terra, para o transporte, como Vossa Excelência muito bem colocou, a questão da cultura, dos passeios, os rodeios que acontecem no Brasil inteiro. Rondônia também, nós temos praticamente toda semana em alguma cidade do estado acontece um rodeio no nosso estado de Rondônia, em alguma cidade, em algum município, em algum distrito. Portanto, o projeto de Vossa Excelência é um projeto da maior importância para o nosso país. Eu tenho o prazer e a honra de ser o relator desse projeto e nós queremos, através dessa audiência pública que tivemos hoje pela manhã, nós tivemos muitas informações positivas e nós queremos trazer para a próxima terça-feira o relatório para podermos votar, porque é uma matéria terminativa. Já fica aqui o convite para que os senadores, integrantes da Comissão de Agricultura, possam estar presente nessa reunião que acontecerá na terça-feira às 14h30, para que a gente possa ter o quórum qualificado e poder aprovar esse projeto e mandarmos para a Câmara, porque é terminativo. E eu entendo que é da maior importância, não só para o seu estado de Minas Gerais, mas para o nosso estado de Rondônia e para todo o país também. Então, cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa desse projeto e que trouxe o tema à discussão. Tenho absoluta certeza que, pelo fato de nós já termos feito, Vossa Excelência fez uma audiência pública em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e com essa audiência pública que realizamos hoje aqui em Brasília, grande parte da população que não conhecia sobre o tema, não tinha conhecimento sobre a importância da produção dos animais, passaram a ter e passaram a dar a importância que realmente existe para a produção agrícola, em modo geral, de todo o nosso país e também para a lida dos nossos peões, dos fazendeiros, dos nossos agricultores, principalmente a agricultura familiar, os pequenos agricultores que não têm condições de grandes tecnologias, precisam dos animais para poder plantar, colher e mexer na sua terra. Então, meus cumprimentos, senador, pela iniciativa e na terça-feira estaremos lá, então, votando esse projeto que é da maior importância para o setor. Muito bem. Na última quinta-feira, dia 4 de dezembro, na semana passada, comemoramos 60 anos de fundação da Colônia de Pescadores Z1, Tenente Santana de Porto Velho, a mais antiga do estado de Rondônia. Os pescadores da bacia hidrográfica do Rio Madeira, desde a ponta do Abunã até Calama, comemoraram a data com muita alegria. Fizeram festividades e lembrança dos momentos históricos da formação dessa colônia, bem como de suas principais conquistas, mas também trouxeram para a discussão as suas preocupações com relação aos pescadores da Z1. A festa de comemoração aconteceu na sede da entidade localizada na antiga Baixa da União, atual Porto do Cainágua, na área central da nossa capital em Porto Velho. Não pude participar da festividade por conta dos trabalhos que aconteciam aqui no Senado, mas enviei mensagens de congratulações e apoio a todos os pescadores e à presidenta da colônia, nossa parceira, companheira Marina Gomes Veloso, filiada ao nosso PDT e que está há quase 10 anos à frente da colônia Z1. Marina é uma liderança de referência não só para o setor da pesca, mas também para os agricultores ribeirinhos. trabalhadores e comunidades que têm uma ligação direta com o Rio Madeira. Ela tem contribuído muito para a organização e o fortalecimento dos pescadores em todo o nosso estado, bem como na defesa dos demais trabalhadores que dependem do Rio Madeira para tirar o seu sustento a cada dia, como os garimpeiros, pilotos de voadeiras e rabetas e demais trabalhadores da colônia e também as pessoas que trabalham no Porto Caenágua. Portanto, fica aqui meus cumprimentos à Marina pela liderança e pelo bom trabalho que tem feito à frente da colônia e também a todos os pescadores de Porto Velho e por essa data tão especial de comemoração dos 60 anos dessa colônia que tem trabalhado esse tempo todo produzindo peixe, produzindo alimento para a população, principalmente da capital nossa de Rondônia, Porto Velho, e também produzindo, gerando empregos na nossa capital. E meus cumprimentos também ao Hélio Braga, que é presidente da Federação dos Pescadores e Aquicultores de Rondônia. O Hélio é um presidente muito atuante, tem estado sempre conosco aqui em Brasília, sempre indo atrás dos interesses dos pescadores de todo o estado de Rondônia. Tem um trabalho importantíssimo, tem realizado reuniões e o trabalho que o Hélio faz tem feito com que a pesca em Rondônia tenha crescido muito no nosso estado de Rondônia. Compartilho com todos a alegria do momento histórico e renovo meu compromisso de continuarmos juntos na luta por melhores condições de trabalho, pelo pagamento do seguro defeso e por mais infraestrutura para o beneficiamento e escoamento do pescado no nosso estado. Entre as conquistas dos últimos anos, destacam-se o reconhecimento dos trabalhadores enquanto profissionais pescadores, junto ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal, com o registro ao Ministério do Trabalho e Emprego e Previdência Social, com a inserção de benefícios há muito reivindicados. Esse é um trabalho que o Hélio perseguiu por vários e vários anos para conseguir esse registro. Então, fiquem aqui meus cumprimentos ao Hélio pelo trabalho que faz à frente dos pescadores de Rondônia. Esta é uma luta diária que se soma à nova preocupação dos pescadores, que está relacionada às mudanças ocorridas na dinâmica do Rio Madeira após a construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio e a enchente histórica que ocorreu no último ano, nesse ano, no ano 2014, no estado de Rondônia. Conversei muito com a Marina e também com o Hélio e com os outros pescadores sobre esse problema. E os relatos são unânimes em considerar que houve um impacto muito grande na atividade da pesca em todo o Rio Madeira, principalmente na região central, mas também no Alto e no Baixo Madeira. Os pescadores perderam os dois principais pontos de pesca, que eram a Cachoeira do Teutônio e a Cachoeira Santo Antônio, bem como estão proibidos de pescar numa distância de até 2 quilômetros das barragens das usinas. Além disso, a cheia desse ano agravou a situação dos pescadores, que ficaram mais de 60 dias, além do período do defeso, sem poder pescar no Rio Madeira. Porém, estamos conversando com os pescadores, com o governo e com as usinas para que medidas compensatórias sejam adotadas para os pescadores que atuam no Rio Madeira. Como a presidenta Marina bem destacou em sua mensagem aos pescadores com bastante otimismo, diz ela, em 2015, intensificaremos a luta para que os pescadores sejam reconhecidos como atingidos pelas usinas do Madeira, bem como também pela cheia histórica, e tenham as devidas compensações por tudo que aconteceu para eles, tanto na construção das usinas, como também nessa enchente que aconteceu esse ano, em 2014. E falando em enchente histórica do Rio Madeira, que atingiu a marca de 19 metros, presidente, e 74 centímetros, no dia 31 de março desse ano. Faço mais um alerta sobre o atraso ou mesmo o abandono do plano de reconstrução daquilo que a população perdeu. Vários distritos simplesmente desapareceram. E nós estamos aguardando a execução desse plano de reconstrução que foi feito com a sociedade organizada, com o governo do estado, com os governos municipais, com o governo federal também. Só para relembrarmos o que foi a enchente desse ano, é preciso dizer que ela deixou mais de 30 mil pessoas desabrigadas durante vários meses. Os prejuízos em todas as áreas foram enormes e Rondônia decretou estado de calamidade pública. Direta ou indiretamente, mais de 42% da população de Rondônia foi atingida pelas cheias e enchente. Desculpa. E a enchente teve um impacto forte na economia do nosso estado. Em Porto Velho, pelo menos 9 bairros e 6 distritos ficaram completamente alagados e isolados do centro da capital. E diversos municípios atingidos pelas águas e os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, onde moram cerca de 100 mil habitantes, ficaram completamente isolados, visto que diversos trechos das BR-364 e BR-425, que dão acesso a esses municípios, foram alagados com quase 2 metros de lâmina acima da pista que liga Porto Velho a Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Para se ter a dimensão dos prejuízos causados pela enchente em Rondônia, somente o município de Nova Mamoré, que possui cerca de 23 mil habitantes, calcula só com a paralisação da atividade madeireira um prejuízo de 17 milhões em 80 dias. Na pecuária, somente esse município deixou de abater 300 cabeças de gado por dia e de comercializar 112 mil litros de leite por dia também, produzido pelos trabalhadores, pelos nossos agricultores, só em Nova Mamoré. A enchente também isolou o estado do Acre e afetou os deslocamentos por terras em toda a região norte, pois as saídas para o Maitá, no Amazonas, através da BR-319, também foram alagadas e ficou completamente interditada essa ligação entre Porto Velho e Maitá. Descrevi a situação da enchente em Rondônia, o drama das famílias, o prejuízo dos agricultores, dos comerciantes e empresários, diversas vezes no plenário do Senado e aqui também na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, quando também solicitei o apoio do Governo Federal para assistência e socorro às vítimas, bem como para o plano de reconstrução de Rondônia pós-enchente. O trabalho de socorro e assistência às vítimas, por sinal, foi muito bem desenvolvido pela Defesa Civil Estadual, com apoio do Ministério da Integração Nacional, da Defesa Civil Nacional e a ação dos municípios também. A Defesa Municipal de Porto Velho teve uma ação muito importante. O Governo Federal deu o apoio necessário para o Governo do Estado e para as prefeituras, que trabalharam intensamente para socorrer as pessoas atingidas pelas cheias, destinando-as para abrigos, para as casas de familiares ou amigos e fornecendo água, alimentação, remédio, roupas, assistência técnica, assistência necessária, e também o transporte para que eles pudessem chegar a esses abrigos. Além do esforço humano, dos materiais, equipamentos, voos e logística de resgate, o Governo Federal liberou R$ 5.800.000 para que o Estado e os municípios pudessem fazer o trabalho de socorro às vítimas. Graças a esse trabalho, não tivemos nenhuma vítima fatal diretamente relacionada às cheias do Madeira. No entanto, ainda não vimos este mesmo apoio ocorrer na fase pós-enchente, ou seja, na execução das ações e obras previstas para o plano de reconstrução, que foi elaborado pelo conjunto de mais de 30 instituições, entre governamentais e não governamentais, e que contou, inclusive, com apoio e colaboração do Ministério da Integração Nacional. Nesse plano, que está sendo chamado de Plano de Integração, de Plano Integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres, estimou que os recursos necessários para a reconstrução de Rondônia são da ordem de R$ 5 bilhões somente para recuperar a infraestrutura que foi afetada pela enchente do Madeira nesse ano de 2014. No entanto, o que destaco nesse plano é que ele é muito mais do que um conjunto de propostas para recuperar os prejuízos da enchente do Rio Madeira, que ultrapassam os R$ 5 bilhões. Nosso governador Confúcio Moura aproveitou o momento para realizar um planejamento estratégico para a reabilitação social e estrutural das localidades atingidas pela enchente para recuperar, para executar que ações que reduzam os riscos de desastres no Estado, bem como para alavancar a economia de Rondônia em um patamar superior ao que tínhamos antes da enchente do Madeira. É para a execução desse plano que precisamos da ajuda do governo federal. Até hoje, o município de Porto Velho não se recuperou ainda dessa enchente, pois não tem condições e recursos financeiros para isso. E quem sofre, com certeza, é a população que ainda não retomou a sua vida normal antes da enchente. Tem pessoas que ainda estão em alguns abrigos em Porto Velho, aguardando ações do governo federal, juntamente com o governo do estado e o governo municipal. O recurso para esse planejamento, para a execução desse projeto, é recurso da União. Nós estamos aguardando para que aconteça essa execução, pois precisamos saber do Ministério da Integração Nacional como está o esforço concentrado, o esforço integrado do governo federal para atender esse pleito do nosso estado de Rondônia. O Ministério da Integração Nacional ficou com a responsabilidade de reunir os esforços entre os demais ministérios do governo federal para que, de fato, viabilize a execução desse plano de reconstrução, de forma transparente, envolvendo e informando a todos sobre as dificuldades e os avanços. Portanto, precisa prestar contas à população de Rondônia sobre o plano de reconstrução. Nós aguardamos, então, o Ministério da Integração, que ficou com essa grande responsabilidade na execução desse plano, juntamente com os demais ministérios do governo federal. Peço esse esforço... Desculpa, senhor presidente. Esse esforço deveria envolver todas as secretarias do governo do estado, praticamente todos os municípios de Rondônia e diversos ministérios do governo federal. O plano é bom e necessário, mas precisa ser executado. A população de Rondônia está no aguardo da execução desse plano. Como já disse, o envolvimento do governo do estado, dos governos municipais e do governo federal é muito grande com relação à execução desse plano. É um plano que eu diria da maior importância para o nosso estado. As cheias da Amazônia, da qual Rondônia está integrada, já começaram. Já começou a chover forte no nosso estado de Rondônia. O rio Madeira começou a subir novamente. Não quer dizer que nós teremos novamente uma nova enchente nesse ano 2015 que se aproxima. Esperamos que não, mas não podemos saber. O fato é que o rio Madeira, nesse ano, está acima do que estava na mesma época do ano passado. Isso nos preocupa e muito. Isso acontece não somente no rio Madeira, mas também no rio Machado e em todos os seus afluentes. Está preocupando a população do estado de Rondônia. Então, fica aqui o nosso alerta, senhor presidente, para que o Ministério da Integração Nacional possa fazer um trabalho urgente, sinalizando de como vai fazer ou vai executar esse plano de reconstrução do estado antes que outra enchente aconteça. É claro que não dá para executar essas obras e nem iniciar essas obras nesse momento que começam as chuvas no estado de Rondônia. Mas nós precisamos nos preparar para uma possível enchente novamente no ano 2015. Então fica aqui o nosso alerta e um pedido de atenção do Ministério da Integração com relação ao que acontece com relação às chuvas na Amazônia, em especial no estado de Rondônia, em especial na nossa capital, Porto Velho, que está precisando de um apoio do governo federal. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.